Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.
O PE Negócios, trazendo para você discussões importantes do que acontece em nossa vida, em sociedade, na política, economia, em todos os setores que afetam a nossa vida, cultura, informação com relação à educação, segurança, gastronomia e empreendedorismo, com relação à saúde, às questões de sustentabilidade e educação ambiental que ocorre aí em nosso estado, no Brasil, no mundo. E para falar sobre isso, tem uma pessoa que é um especialista e temos aqui um imenso prazer de contar com ele sempre no nosso programa para falar das questões de Pernambuco, as questões hídricas, as questões do Brasil e do mundo, um tema que hoje é um dos mais importantes aí para a vida em sociedade, para que possamos cuidar do nosso planeta. Eu, por telefone, falo com ele aqui, professor Fábio Pedrosa, boa tarde.
Boa tarde, querido amigo Fábio Félix e queridos ouvintes da Rádio Web UPE.
Professor, é um prazer novamente estar com o senhor aqui. Professor, a gente tem acompanhado aí, né, a problemática, né? Ainda essa semana falamos muito sobre a questão hídrica, né? Na bacia do São Francisco, alguns problemas aí que podem e irão realmente impactar a economia, o fornecimento de energia. O senhor alertou muito e falou sobre a questão da bandeira vermelha, de aumento da tributação, do valor do quilowatt-hora, tanto para a pessoa física quanto aí para as indústrias. Isso tem um impacto, uma repercussão econômica. No momento que a gente vive aí nessa crise econômica, tudo o que acontece impacta mais ainda. E o mais sério é a problemática ambiental. Ainda não se tem um compromisso firme, um programa assim declarado de governo para governo. Ouve-se muito o governo fazer um trabalho e outro já não faz tanto, e tem levado aí a alguns problemas graves. Professor, hoje a gente, e naquela oportunidade a gente falou um pouquinho sobre o agreste pernambucano, e o senhor fazia um alerta preocupante com relação ao agreste, que hoje sofre realmente uma crise grave de abastecimento de água. E, professor, o nosso entendimento geral sempre levava ao entendimento de que o sertão era sempre a região mais problemática do estado. Isso parece que não é verdade, professor?
É, muito bem colocado aí, Flávio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente estar discutindo esse tema, né? Tão importante para nós aqui, pernambucanos, no seu programa. Na nossa última intervenção, nós estamos falando realmente lá da gravíssima situação lá do reservatório de Sobradinho, na Bahia, né? É o principal reservatório hídrico da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E ao final da nossa intervenção, a gente chamou atenção para a delicadíssima situação hídrica que nós temos aqui no Agreste. E, de fato, o senso comum, a maioria das pessoas, sobretudo que moramos aqui em Pernambuco, onde a maior parte da população se concentra no litoral, na região metropolitana, quase 40% da população do estado está na região metropolitana, ou seja, à beira do litoral, né? Como nós dizemos, à beira do mar praticamente. Então, para a maioria de nós que moramos aqui na região metropolitana, há aquele senso comum de achar que a pior condição, a pior situação hídrica, a maior vulnerabilidade hídrica do estado localiza-se no sertão de Pernambuco. Mas as pesquisas científicas, as pesquisas desenvolvidas pelas universidades federais, pela Universidade de Pernambuco e pela Agência Pernambucana de Águas e Clima, vem desmistificando essa noção desse senso comum que a maioria dos pernambucanos tem. Na verdade, Flávio, a região do Agreste mais vulnerável, mais frágil, mais deficiente do ponto de vista hídrico não é o sertão, e sim o Agreste. Por duas razões. A primeira, ainda climática. O clima do Agreste ainda é parecido com o do sertão, ainda domina lá um clima semiárido, onde se caracteriza por prolongados períodos de estiagem, né? Mesmo naqueles anos que não há seca, como ainda estamos vivenciando. Então nós temos muitos meses do ano sem praticamente prestação nenhuma de chuva, com chuvas concentradas em poucos meses. E não é o caso que a gente vem observando nos últimos anos, né? A gente vem vivenciando uma estiagem prolongadíssima, a maior aí das últimas décadas. Mas além do fator clima, que faz com que o Agreste seja muito parecido com o sertão no aspecto climático, há um outro fator ainda menos conhecido, que é o fator geológico. O Agreste, a região do Agreste, onde temos uma população importante, municípios importantes, onde temos o polo têxtil ali, em Toritama, em Caruaru, em Santa Cruz de Capibaribe, e muitas outras cidades importantes. O que nós temos lá? Uma condição geológica que não favorece a acumulação de água subterrânea, que não favorece a acumulação de água no subsolo. Ou seja, não temos como, por exemplo, perfurarmos poços artesianos no Agreste. É uma condição que é possível em alguns municípios do sertão, por exemplo, lá no extremo oeste de Pernambuco, na Chapada do Araripe, ali é uma condição favorável para a perfuração de poços artesianos. Mas é impossível fazermos poços artesianos profundos, porque não há lençóis freáticos, não há água subterrânea em quantidade suficiente, por exemplo, para abastecermos uma cidade. O pouco de água subterrânea que nós temos no Agreste, no chamado embasamento cristalino, são rochas muito duras, são rochas impermeáveis, rochas cristalinas, que formam o chamado Planalto da Borborema. Né? A Serra das Russas faz parte do Planalto da Borborema. Então, geologicamente, se caracteriza para uma área onde não há condição de perfuração de poços artesianos. Então, uma coisa vai se somar à outra de forma muito desfavorável. Nós temos um clima muito parecido com o do sertão e, no subsolo, uma condição totalmente desfavorável à perfuração de poços artesianos. Então, isso agrava o déficit hídrico e, exatamente, é o Agreste Pernambuco, o local no Brasil, a área no Brasil, podemos dizer assim, com a pior disponibilidade hídrica por habitante. Então é interessante a oportunidade que você nos dá aqui para conversarmos com nossos ouvintes, para desmistificarmos essa questão que é muito, enfim, versada, né, muito discutida aqui por boa parte da população, sobretudo para aqueles que vivem na região metropolitana, de achar que é o sertão que tem a pior condição. Não estamos dizendo aqui que o sertão está numa ótima condição hídrica, muito pelo contrário. Mas a situação do Agreste é ainda pior do que a situação do sertão.
Professor, como sempre, o senhor traz aí realmente uma análise muito bem pontuada e alertou ontem sobre Sobradinho, com 5% da sua capacidade hídrica, né, de acumulação. A barragem de Jucazinho está com 1,4% dessa capacidade, né? É realmente, como o senhor muito bem classificou, uma situação ainda mais calamitosa, né? Exatamente. E a gente que tinha uma visão aí de que o sertão era uma região mais problemática, temos aí o Agreste como realmente um desafio terrível. E aqui, olhando aqui algumas informações e fotos aqui do G1, a gente vê realmente imagens, quem puder acessar, e nosso ouvinte, acessar a internet, imagens que são assim desoladoras, né? A gente fica muito triste em ver uma situação dessas no nosso estado, né? A gente precisa, é claro, não é desespero, mas tratar a forma de coisa adequada. Com certeza a gente sabe que o poder público tem compromisso, está envolvido aí com esse assunto, mas é pensar formas rápidas de se criar outras alternativas. Professor, no caso do sertão, aquilo que eu pude entender, se eu estiver errado, o senhor nos corrige, há muito mais possibilidade de solução, porque o senhor fala aí de lençóis freáticos que podem ser acessados a partir da perfuração de poços artesianos, né? Então eu posso ter uma solução mais sustentável e mais rápida para o sertão. No entanto, para o Agreste, a problemática é maior. E, sendo assim, quais seriam as alternativas, professor, para o Agreste pernambucano?
Bem, para o Agreste pernambucano, nós temos a informar, né, isso foi, enfim, noticiado aí na mídia também durante a semana, que o governo do estado, através da Compesa, está lançando aí uma licitação, né, para que seja construído uma adutora. Essa adutora vai trazer água da barragem de Cerro Azul, que fica na Mata Sul, na bacia hidrográfica do Rio Una. E essa adutora é um investimento que pretende, se espera que fique pronto em 12 meses, né, em até um ano. O investimento previsto está orçado em 213 milhões de reais, com recursos do governo do Estado, captados através de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O empreendimento deve ter uma vazão esperada de 500 litros de água por segundo e deverá amenizar, né, vamos colocar dessa forma, né, amenizar a situação de municípios onde o racionamento hoje já está chegando a 7 dias sem água nas torneiras. As melhorias previstas devem beneficiar os municípios de Belo Jardim, Bezerros, Tacaimbó, Toritama, Gravatá, Caruaru, São Caetano, Brejão, São Bento Una e Santa Cruz do Capibaribe. Então é uma adutora que vai trazer água então, da Mata Sul. Isso é para os nossos ouvintes então, entenderem a gravidade da situação. Estamos trazendo água da Mata Sul, da bacia hidrográfica do Rio Una, através da barragem de Serro Azul, para atender aí, para amenizar a situação grave, gravíssima que nós já temos hoje no Agreste. Enquanto isso, nós já temos hoje, a gente vem observando, e os amigos, os colegas, os técnicos da PAC vêm realmente observando e confirmando isso, que em alguns municípios, os chamados carros-pipa, já vêm trazendo água para atender as pessoas que têm como pagar por essa água, né? Algumas distâncias, às vezes, de quase 100 quilômetros. Então, para algumas localidades, sobretudo no Agreste, né, onde praticamente há quase um colapso no abastecimento de água, os carros-pipa já estão indo buscar água a quase 100 quilômetros em mananciais, onde ainda há disponibilidade de água, para trazer, então, para essas localidades. Então, hoje, nós estamos mitigando um problema, né? Essa obra da adutora realmente é uma obra estrutural, mas só fica pronto, esperemos, para daqui a mais ou menos um ano, no final de 2018. E, por enquanto, é uma convivência com a situação grave, mitigando, minimizando os efeitos negativos dessa situação. Há muita pesquisa hoje se desenvolvida nas universidades, no próprio ITEP, por exemplo, Instituto Tecnológico Pernambuco, visando tecnologias de reuso e de reutilização de águas servidas, né? Eu acho que esse é o caminho, Flávio, realmente, para a gente, de fato, pensar em sustentabilidade para as populações, para as economias, sobretudo, para as pessoas, são milhares de pessoas que vivem, né, nessa região do Agreste. Nós temos que pensar com muita seriedade no conceito de reuso, de reutilização de águas servidas, como já se faz em muitos outros países. A gente lembra aqui aos nossos ouvintes que, por exemplo, Israel, né, lá no Oriente Médio, é um país em que a população já se acostumou, ela confia realmente no serviço que é oferecido pelo poder público, e uma parte da água, parte importante da água que é consumida pela população israelense é água de reuso. É água que passou por processos muito rigorosos de tratamento de águas servidas e volta, então, para o consumo da população. Porque Israel é uma condição hídrica ainda muito mais grave, e boa parte de Israel está no deserto, mas prova que é possível a convivência mais com tecnologia, com investimentos maciços em saneamento, em preservação das matas ciliares que ainda nos restam, no controle rigoroso dos mananciais hídricos, das nascentes que ainda temos, né? Então, é o que nós chamamos de gestão sistêmica, né? A gestão dos recursos hídricos tem que ser uma gestão realmente bastante sistêmica, começando pela prevenção dos mananciais que ainda nos restam, das nascentes que ainda nos restam, da conservação mais que rigorosa das águas que ainda temos, sobretudo nos poucos riachos que ainda temos, na preservação e revitalização de matas ciliares. Há uma relação hoje muito bem demonstrada cientificamente de como as matas ciliares ajudam a própria infiltração da água da chuva quando cai no solo, e diminuindo a evapotranspiração dessa água que se perde, voltando para a atmosfera sem possibilidade de podermos aproveitá-la. E a questão da informação da população, da escolarização da população, que a gente tem que ter realmente um consumo realmente muito mais consciente, muito mais parcimonioso com relação a esse, que não há dúvida é o mais importante bem natural que nós temos. Há de se registrar que no Polo Têxtil, em Toritama e Santa Cruz de Capibaribe, já algumas empresas que atuam no Polo Têxtil e que, pasmem, são lavanderias de jeans que, para sobreviver, para ter o seu negócio ativo, né, e mantido, né, continuando, eles investiram justamente em reuso de água. Então, o que aparece é um paradoxo, né, uma contradição, mas nós temos lavanderias que também têm seus riscos ambientais importantes, que devem ser fiscalizados pela CPRH, né, pelo órgão ambiental, mas que vem investindo no reuso de água para que a atividade industrial, que gera empregos para milhares de pessoas ali naquela região, possa continuar existindo ali no Agreste Setentrional.
Professor, é uma satisfação a gente estar aqui com o senhor, e a gente sempre agradece isso, porque aqui o nosso programa é beneficiado pela sua atuação de sempre trazer esse debate, essa conscientização, e é algo que o senhor vem fazendo há muito tempo. Há pouco tempo atrás, nós fizemos juntos aqui uma retrospectiva de suas atividades frente ao núcleo de gestão ambiental, e eu sempre cito esse núcleo, cito a obra que fez, uma obra não só acadêmica, mas muito pelo contrário, também muito prática, em sempre, desde os anos 90, trabalhar essa questão. A educação ambiental, professor, a gente percebe claramente, o senhor acabou de trazer aí um retrato que, ao mesmo tempo, nos assusta, mas ao mesmo tempo nos faz pensar e refletir de como devemos aí imprimir ações para a mudança. E essas ações passam, inevitavelmente, o senhor, de forma maestral, deixou isso muito claro, pela educação ambiental, da transformação. Quando a gente fala de educação ambiental, não é só educação ambiental escolar, mas uma educação ambiental corporativa, né, que leva as empresas novas formas de trabalhar recurso, novas formas de entender o meio ambiente, e sem essa interação, o senhor deixou muito claro, nós vamos mitigar, né, soluções paliativas. Eu acho que o exemplo que o senhor trouxe de Israel, mais uma vez, deixa muito claro, né, o panorama. Temos situações no mundo em que situações foram revertidas, então não há nada que não seja possível de ser feito. Agora, é claro, requer uma movimentação das academias, do governo de uma forma geral, da população, do empresariado, de entender essa questão da educação ambiental. Não é isso, professor?
Perfeitamente, Flávio. E a gente fica contente que começa a observar, né, que já existem iniciativas empresariais, né, sobretudo no setor industrial. A FIEP tem desenvolvido interessantes trabalhos nesse sentido, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, né, desenvolvendo câmaras setoriais de meio ambiente para chamar a atenção dos seus líderes empresariais, dos seus membros, sobretudo do setor industrial de Pernambuco, que essa questão de sustentabilidade ambiental, da questão da responsabilidade ambiental, não é um modismo ou não é uma questão midiática, não, é uma questão de necessidade de sobrevivência da atividade, sobretudo num estado, como a gente vem muito insistindo a partir do seu programa, com tamanhas fragilidades ambientais, notadamente no setor hídrico. Então a gente destaca aqui a ação da FIEP, através de câmaras setoriais de meio ambiente, a ação de iniciativas que a gente tem vendo no Polo Têxtil, no Agreste Setentrional, que chama atenção para esse lado, que esses empreendedores realmente têm essa visão mais sistêmica, que eles sabem que ou investem em tecnologia para conviver com aquela condição de vulnerabilidade hídrica, porque é uma questão natural, né? É um quadro natural que nós temos, é uma questão climática, e no Agreste se soma uma questão geológica, e você tem que conviver com esse quadro natural. E como é que convivemos com isso? Com conhecimento, com tecnologia, com inovação e, claro, com muita escolarização da população, da mão de obra que vai trabalhar nessa atividade. Por outro lado, o que nos chama a atenção também, Flávio, é que enquanto que o setor industrial vem avançando nessa perspectiva, né, a gente tem aí interessantes e honrosas iniciativas, uma coisa que vale a pena também refletirmos aqui é o papel da agropecuária. Se estamos falando em sustentabilidade, ou seja, de uma atividade produtiva que seja compatível, de uma atividade econômica que seja compatível e adequada àquele quadro natural, àquela condição aonde ela está sendo realizada. Aqui cabe uma reflexão para a questão da agropecuária. Talvez nossos ouvintes lembrem, nos anos, aquelas imagens fortíssimas do gado, sobretudo do gado bovino, né, da pecuária bovina. Nós perdemos aí centenas de milhares de cabeças de gado nos últimos anos devido àquela estiagem prolongada que ainda não cessou, né? Há vários anos que o Agreste Sertão vem convivendo aí com estiagem bastante prolongada. Mas aí nos cabe a reflexão. Até que ponto é algo sustentável do ponto de vista ambiental, pensando nessas condições naturais do Estado, nesse quadro natural que não é favorável do ponto de vista hídrico, para a gente comportar e suportar naquele espaço natural, notadamente no Agreste, uma atividade econômica, agropecuária, que requer muita água, que demanda muita água. Então, caberia uma reflexão aí, então, aqui, para os tomadores de decisão, enfim, para a Secretaria de Agricultura, enfim, para quem pensa essa questão agropecuária no Estado, em que medida ela é sustentável, estamos falando aqui da agropecuária bovina, num espaço natural com tantas restrições hídricas. E lembrando nossos ouvintes que o gado bovino, ele demanda muita água, ele demanda muito pasto. Né? Então, ao passo que outros tipos de rebanho, caprino, ovino, por exemplo, são muito mais adaptados, a mais adequados a essa condição de escassez, de dificuldade, de diversidade hídrica. Então, cabe aí a reflexão, nós já participamos aí de alguns debates, inclusive acadêmicos, sobre essa discussão da sustentabilidade ambiental da pecuária bovina, sobretudo no espaço natural do Agreste. É uma reflexão pertinente, oportuna, para a gente rever exatamente qual é a atividade agropecuária mais adequada, mais compatível com esse espaço natural que nós temos aqui na nossa região. Até porque temos que pensar em termos de eficiência econômica, né? A questão ambiental também, ela vai nos ajudar a entender o que é eficiência econômica. O quanto que eu tenho que gastar para manter aquela atividade funcionando, agindo, existindo naquele local. Então, a relação custo-benefício, então, do ponto de vista realmente econômico, em que medida essa atividade, de fato, é sustentável no espaço natural do Agreste em particular e com atividade com gado bovino que requer uma demanda, que solicita uma quantidade de água muito grande.
Perfeito, professor. A gente está aqui e esse bate-papo foi muito importante. Eu já estou aqui agendando e aí já lhe pedi a sua participação, obviamente. A gente vai contactar a FIEP e a Secretaria de Agricultura, que eu acho que esse tema é muito bacana se debater aí com essas pessoas. O senhor citou a FIEP aí com alguns programas e alguns projetos voltados aí para o estado de Pernambuco, né? Perfeito. E também a Secretaria de Cultura, de Agricultura, para a gente trabalhar um pouco aí do que vem acontecendo. Esse pensamento de entender bem a distribuição da produção é uma forma inteligente de pensar recurso, né? A gente precisa, e o senhor sempre fala isso, é preciso pensar em desenvolvimento, mas não há mais espaço para pensarmos em desenvolvimento que não seja sustentável, não é verdade?
A gente precisa, Flávio, nós somos um país realmente em que pese todas as questões, inclusive conversamos no último programa, políticas de corrupção, etc., mas ainda há uma cultura muito grande de desperdício no nosso país. Né? Essa cultura ela é lastreada, ela é larga em várias atividades econômicas. É difícil a gente citar aqui alguma atividade econômica no nosso país em que trabalhe com baixas taxas de desperdício. Né? E isso é uma questão inquietante e preocupante, porque se estamos já na segunda década do século XXI, onde a questão da finitude de muitos recursos naturais vem sendo discutida de forma muito séria, né, em muitos eventos internacionais. Só dar mais um dado para você, que tem a ver também com essa discussão agora de sustentabilidade, do bom uso dos recursos, sobretudo no Estado, com as nossas características. Vamos dar um dado da construção civil, também uma atividade industrial, né? Muitas pesquisas demonstram, relatam que no Brasil é um dado alarmante, realmente, que impressiona. É quase 30% o desperdício de material de construção nas obras de uma forma geral. Chega a quase um terço. Em outras palavras, nós poderíamos praticamente a cada 3 prédios, 3 edificações que estivemos construindo, se conseguíssemos zerar, né, só a título de exemplificação, se nós conseguíssemos zerar esse desperdício, essas perdas que a gente tem, a cada 3 novos prédios eu construiria um 4º prédio.
Nossa.
Então isso é algo muito sério, muito impressionante,
sério,
né? Porque, ou seja, revela, é mais um dado que revela o quão somos, enfim, a questão da competitividade, da eficiência, o quanto temos que avançar muito em relação a isso aí. Desperdiçamos em quase todas as áreas, do abastecimento d'água, das perdas de água nos sistemas de distribuição de água. Desperdiçamos alimentos. Se a gente fizer aí uma pesquisa com os centros de abastecimento, com a CEASA, é chocante a quantidade de alimentos que desperdiçamos. Se formos para a construção civil, chega a um terço, e são dados dos próprios órgãos setoriais da construção civil, do próprio CREA, por exemplo, chegamos a um terço de desperdício. Então, o seu programa é uma janela muito importante para discutir esses temas atualíssimos, esses temas oportunos, que afetam o nosso cotidiano. Por que afetam? Porque encarecem o custo dos produtos, encarece o custo final dos serviços, né? Então, esse percentual desperdício que nós temos, né, em vários setores importantes das nossas atividades econômicas, leva ao final um encarecimento desse produto ou desse serviço. Isso é uma questão econômica importante, sobretudo num país de renda média, renda baixa como a nossa. E, por outro lado, estamos aumentando a pressão sobre recursos naturais que já estão dando sinais de esgotamento. Então, essa discussão de eficiência ambiental, de responsabilidade ambiental, de ecoeficiência, de observar essa finitude de recursos e de como nós, de fato, não entendemos o que realmente seria o sentido da palavra economia, que é a gestão racional, né, dos recursos, é um debate extremamente importante, extremamente necessário, particularmente para um Estado como o nosso, né, aí que ainda tem uma população ainda com uma renda média ainda bastante baixa, e qualquer real a mais que você pague numa feira, qualquer real a mais que você pague numa conta de luz, qualquer real a mais que você pague numa conta d'água, e impacta no seu orçamento, e por outro lado, aumentando, exercendo uma pressão cada vez maior sobre os nossos recursos naturais cada vez mais escassos.
Professor, quero lhe agradecer mais uma vez a participação aqui hoje no programa, que na verdade é seu programa, a sua coluna Sustentabilidade e Gestão tem feito, na verdade, essa grande janela se tornar um grande momento de aprendizado, professor, para todos que nos ouvem, né, academicamente falando, para todos que nos ouvem aí do poder público majoritário, das empresas, é uma verdadeira aula de repensarmos aí o nosso meio ambiente, nossa sociedade. Só tenho que lhe agradecer a participação, mas como sempre, já vamos fazendo uma provocação, professor. Para o próximo tema, temos, o senhor já levantou aí a questão da construção civil, né? Vamos talvez trabalhar no nosso próximo encontro.
Perfeito.
O que ela traz, a verticalização, os impactos que decorrem disso aí, né? E de mobilidade, de recurso hídrico, de resíduo sólido, né, professor? Que tanto afeta a nossa sociedade. Professor, eu já quero lhe deixar claro, eu estou aqui no ar comunicando. Estamos entrando em contato com a Secretaria de Agricultura, na pessoa da senhora Cecília Araújo, que aparece aqui no site como assessoria de imprensa. Vamos passar um e-mail para convidar, para a gente bater um papo, saber, na verdade, trazer a secretaria para mostrar o que está sendo feito, o trabalho. Com certeza há muita preocupação do governo do estado com relação a essa problemática. E também acionando aqui a regional, aqui através de alguns e-mails disponíveis no site da FIEP, convidar também os nossos parceiros aí da FIEB para discutir aí soluções e, como sempre aqui, com seu brilhantismo, discutimos os assuntos que são importantes para essa geração e para as nossas próximas gerações, né? É o nosso futuro comum que a gente fala, né, constantemente aí nas suas magistrais aulas dentro da Universidade de Pernambuco. Eu estou com ele aqui, professor Fábio Pedrosa, que é doutor, que é professor aqui da nossa universidade, do mestrado em Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável. Professor, muito obrigado por hoje, a gente vai se falar aí em breve.
Se Deus quiser, Flávio, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação no seu programa. Um grande abraço para você, para os nossos queridos ouvintes da Rádio Web UPE. E continuamos em frente aqui, despertando, exercitando aí essas reflexões necessárias para o nosso bem comum, não só para o nosso futuro comum, mas também para que o nosso presente, nosso futuro próximo também seja bem melhor do que nós temos vivenciando hoje.
Muito bem lembrado, professor. Muito bem, você acabou de ouvir o professor Fábio Pedrosa trazendo aí uma discussão muito inteligente sobre o Agreste, sobre situações que estão acontecendo com relação aos recursos hídricos. Você perdeu esse bate-papo? Perdeu essa grande aula? Você pode à noite, 10 da noite, ouvir novamente esse programa, ou quem sabe não deu para ouvir, acesse flaviofelixconsultoria.com.br e tem um botão lá, quero ouvir de novo todas as colunas, todo o bate-papo, as entrevistas, a conversa com o professor Fábio Pedrosa sobre sustentabilidade e gestão. Você pode rever, você pode ouvir, você pode baixar. Por hoje é só, um forte abraço, foi muito bom estar com você. Conto com a sua audiência amanhã. Até amanhã e um forte abraço a todos.
A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir de Novo.